obrigações, também existia uma obrigação de ficar na TAP todo o valor que tinha servido para a capitalizar. É verdade, não é?
Senhor Deputado, permito-me recuperar uma expressão que acabou de utilizar. Se o Estado fosse obrigado, é exatamente isso. Isto já vem da nossa Comissão de Economia de ontem. Entre o direito e o dever. Foi exatamente o que disse agora. Se o Estado estivesse obrigado, passou a estar obrigado com esta carta conforto a comprar todas as ações, Sr. Deputado. Foi exatamente o que aconteceu e é o que retenho da expressão que utilizou agora.
A pergunta não foi essa.
Vamos fazer silêncio, Sr. Deputado.
Tenho que fazer a pergunta, então, que eu não
Senhora,
a compreendi.
Dr. Pedro Marques, vamos fazer silêncio. Muito bem, então vamos repetir a pergunta, vamos parar tempo.
Sr. Doutor, a minha pergunta foi, caso o Estado retomasse a totalidade das participações da TAP, toda a capitalização feita por privados, que estava na empresa retida por 30 anos, ficaria a favor do Estado, fora a indemnização por todas as perdas e danos. Era isso que estava no contrato?
A capitalização que estava na empresa até ao empréstimo obrigacionista, que depois também co-subscrevemos, a capitalização que estava na empresa, de acordo com a informação que entretanto veio a ser obtida e consolidada, tinha sido feita com o pagamento da Airbus ao Sr. Nilman. Portanto, a perda do Sr. Nilman nesse contexto de saída era bastante limitada, se se percebe.
Tudo visto, afinal, não eram 3 mil, nem 4 mil, nem 5 mil milhões. O garantiu foi a manutenção da responsabilidade sobre a dívida que já tinha, se fosse a TAP pública, e já agora existia uma comissão que não criaram e uma capitalização que ficava dentro da empresa e passaria a pertencer ao Estado. Isto parece-nos importante. Relativamente ainda ao processo de privatização, já nos falou que o Hub ficaria em Lisboa. A VEM é a empresa de manutenção no Brasil, é comprada em 2007, numa altura em que estava no governo, recorda-se?
Eu, como já ontem disse na Comissão de Economia, era um jovem secretário de Estado da Segurança Social que acompanhava assuntos de Segurança Social, portanto não tenho nenhum comentário para fazer sobre a aquisição da VEM.
Mas tinha um menos jovem primeiro-ministro chamado José Sócrates, que de certeza saberia, que o senhor tanto aprecia. Senhor Doutor, a VEM acumulou prejuízo em toda a sua existência e custou aos portugueses, na venda ou na liquidação, 1.000 milhões de euros, foi isso?
Senhor Deputado, são contas que os senhores poderão fazer, eu não tenho acesso a essa informação. A informação que tenho do tempo em que estive no Governo é que a TAP era o operador com mais slots no Brasil, a partir da Europa, tinha a posição estratégica que tinha no Brasil. Outras pessoas que não eu podem informá-lo melhor sobre a ligação entre esse negócio Varig, VEM e a posição da TAP no Brasil. Eu não consigo ajudar sobre essa matéria.
O ministro que tinha a pasta durante 4 anos não consegue dizer uma coisa destas. Continuando, Sr. Doutor, quanto é que valia, há avaliações da TAP em 2015, quanto é que valia a TAP em 2015? Tem ideia?
Tenho indicação, se não me falha a memória, que os valores da avaliação da TAP à altura da privatização eram valores negativos. Não intervim sobre essas avaliações, isso é do período em que o governo era PSD-CDS, mas tenho ideia que essas avaliações eram todas negativas nessa fase, mas se não for, o senhor deputado de certeza que me vai corrigir.
Como ao costume. Sr. Doutor, as avaliações de facto oscilam entre menos 120 milhões e menos 550 milhões. Estamos a falar da TAP que valia menos, no mínimo, 120 milhões ou até 550 milhões. Esta era a TAP que estávamos a falar. A TAP que estávamos a falar estava na sua situação financeira que eu posso qualificar de desesperada?
A TAP estava numa situação financeira, não vou adjetivar, muito difícil é onde quero chegar sobre essa matéria. Porque desde logo a sua situação de tesouraria era muito complexa, a informação que era prestada, acho, quando chegámos ao Governo pelo engenheiro Fernando Pinto, era de muitas dificuldades de acesso a financiamento com capitais alheios e, portanto, volto a dizer, já aqui disse, não tenho nenhum problema, a nossa opção para a TAP era, de facto, uma posição maioritária do Estado e de controle estratégico, com a existência de um parceiro privado de capital que permitisse, por um lado, o tal acesso a conhecimentos técnicos, aos mercados de aviação, etc., de uma forma acrescida, com um novo parceiro, e também para ter o tal comprador de mercado nas possibilidades de acesso a financiamento para a empresa, fosse ele financiamento externo, fosse ele através de capitalização pelos acionistas. Um exemplo de financiamento externo que veio a ser dado por adequado pelas autoridades europeias, precisamente pela existência do comprador de mercado, foi o financiamento do empréstimo obrigacionista. O facto da parte pública ter portanto, subscrito apenas uma percentagem do empréstimo, mas em condições idênticas à de um agente privado, foi considerada adequada pelas autoridades europeias. Portanto, a existência de um acionista privado naquele momento era um elemento importante para desbloquear o financiamento da empresa, nomeadamente pelos seus acionistas, porque o acionista-Estado, de facto, durante muitos anos não tinha podido capitalizar a empresa.
Sr. Doutor, tem conhecimento que, quando se fala da pressa em fechar o processo, tem conhecimento de um ofício mandado no dia 5 de novembro à par pública pelo Dr. Fernando Pinto, a dizer que dentro de 10 dias entramos em ruptura de tesouraria. Ruptura de tesouraria, é assim que ele qualifica. Tem conhecimento deste
não, processo? Não conheço esse documento fisicamente, ou seja, não o li, mas dou por boa essa informação pela informação que vim depois a obter do engenheiro Fernando Pinto na fase, digamos, em que o nosso governo entrou em funções. A situação, acabei de responder antes de me ler esse documento, que a situação de tesouraria da TAP eu a reputava como muito difícil naquele momento.
Senhor, estamos a evoluir bem. O processo de privatização não durou 2 dias, durou quase 1 ano, estamos a evoluir bem. A TAP está numa situação muito difícil, é verdade, estamos a evoluir bem. Eu digo que o documento diz nesta data, o Sr. Doutor interpreta à sua maneira, alguém interpretará melhor que nós, se calhar os portugueses, estamos a evoluir bem. Outra, o hub também era em Lisboa, é verdade, estamos a evoluir bem. A capitalização ficava lá, se tivessem que ficar novamente com a TAP, estamos a evoluir bem. Vamos continuar a evoluir bem. David Neilman, era ou não era um experiente empresário desta área aeronáutica?
Considero que sim.
Era ou não era uma excelente escolha de parceria estratégica para este efeito?
Sr. Deputado, não sei se a informação que me pediu na primeira pergunta tem uma resposta clara da minha parte. A segunda pergunta tem uma resposta muito mais matizada da minha parte, sobretudo por ter percebido ao longo dos meus anos de exercício das funções que exerci, que o Sr. Neilman, para poder ser classificado como um bom parceiro estratégico, tinha que querer ficar na TAP de forma perene. E o Sr. Neilman, fiquei com a impressão que estaria mais orientado para a tal questão de abertura de capital e venda da sua posição no momento em que a TAP atingisse patamares que lhe permitissem valorizar essa posição de um modo substancial. Mas pronto, tenho que perguntar ao Sr. Neilman se era exatamente assim ou não, mas foi de facto aquilo que nas insistências, no IPO, etc., depois quando o IPO não avançou, o private placement, tudo isso, dá-me a ideia que o Sr. Neilman não estava para ser parceiro estratégico, estava para fazer uma valorização legítima da sua posição acionista, mas não me parece como uma perspectiva de parceiro estratégico. Acho que posso dizer desta forma, Sr. Deputado.
Em relação aos famosos fundos Airbus, concordará que a TAP estava, nesta altura em que isso aconteceu, em incumprimento da compra dos aviões que tinha encomendado a Airbus. Confirma.
Deputado, essa era a informação que constava nos pareceres jurídicos que constavam no processo de privatização, não me foi infirmada pelo engenheiro Fernando Pinto em nenhum momento, mas nos documentos de privatização havia essa indicação, de facto.
Então, foi a capacidade negocial de Neilman, que aliás troca os aviões e compra os 53 aviões para a TAP, foi a capacidade negocial dele junto à Airbus que permitiu este rapel, ou como lhe queira chamar, adiantamento dos 224 milhões que entraram na TAP.
Deputado, entraram na TAP entregues por um acionista privado no contexto de um processo de capitalização. A sua pergunta, eu diria, tenho que a responder em duas partes. A primeira parte, estava-me a preparar para concordar consigo, a percepção com que fiquei na altura é que a posição do Sr. Neilman junto à Airbus determinava essa capacidade de, digamos, de fazer como que de intermediário, se quiser assim, entre uma empresa que estava a manifestar dificuldades no cumprimento de contratos e uma empresa que poderia acreditar, por causa do Sr. Neilman, nessa possibilidade, digamos, de futuro cumprimento de contratos e até da encomenda de outros aviões. Depois, quando o Sr. Deputado falou aí no meio também do rapel comercial, é que aí já me perdeu, já não posso acompanhá-lo, porque uma coisa é o Sr. Neilman ter funcionado como um intermediário que convenceu a Airbus da bondade de uma nova encomenda, etc., de que a TAP depois poderia ser solvente nessa encomenda, etc., e portanto a Airbus ter aceitado pagar-lhe por esses serviços de intermediário, digamos, resolve uma situação de um contrato insolvente e cria um contrato solvente, Admito que sim. Por isso é que eu acho que isso tudo tem que ser visto pelo Ministério Público. Outra coisa é, quando o senhor depois diz rapel comercial, é quando eu me afasto da sua consideração. Rapel comercial, para mim, é um desconto comercial. Um desconto comercial, eu não vejo, mas eu não sou jurista, volto a dizer, por isso é que acho que o Ministério Público tem que ver, se há um desconto comercial, ou seja, é sobre o valor a pagar para os aviões. Quem vai pagar os aviões é a TAP. Se o desconto comercial, em vez de ser entregue à TAP através de valores mais baixos do pagamento ou através de um pagamento antecipado à TAP, se é entregue a uma terceira entidade, eu aí já tenho mais, muito mais dúvidas do ponto de vista jurídico, está a ver? É nesse ponto que me afasto da sua, da forma como juntou as duas questões, mas reconheço que, não sendo jurista e estando a matéria em apuramento do Ministério Público, é aí a sede própria para fazer esse apuramento.
Todo o dinheiro da Airbus entrou na TAP por 30 anos.
Essa é a indicação que temos, que todo esse dinheiro era isso que fazia parte do processo de privatização, que entraria na TAP por 30 anos. Essa é a indicação que existe, sim.
Portanto, seria sempre uma vantagem para a TAP conseguir obter este dinheiro, que a capitalizou, vindo, neste caso, David Neilman, mas de lá não saía mais, durante 30 anos.
Senhor deputado, a TAP de ser capitalizada era uma vantagem indubitável. Se ela foi capitalizada de forma legal ou não, isso é que é outra questão que tem que ser avaliada por alguém do ponto de vista jurídico. Eu não lhe posso dizer que a TAP ser capitalizada não era uma vantagem para a TAP, isso não posso.
A parceria com o David Neilman, que há bocado mostrou reticências, em bom rigor, o plano estratégico gizado por ele foi aquele que a TAP seguiu, certo?
Confirmo, no essencial, sim, o plano estratégico que ele apresentou para aqueles 3 anos de atividade, considerámo-lo adequado na renegociação, na recomposição de capital, considerámo-lo adequado e a sua execução veio a provar-se vantajosa para a TAP. A TAP, de facto, valorizou-se, conseguiu, digamos, receber os aviões, abrir novas rotas na América do Norte, nomeadamente. Portanto, aquele período de execução do plano estratégico definido, não posso dizer que não foi adequado.
E, portanto, entre 2015 e uma TAP valia menos 120 milhões a 550 milhões e 2018, em que a TAP é avaliada em 800 milhões positivos, há aqui um grande salto que foi dado, não foi?
Confirmo, em 2015 também quero recordar-lhe, permita-me, já ontem eu fiz, o governo era PSD-CDS, em 2018 o governo era PS, mas isto são factos que toda a gente conhece, a TAP de facto valorizou-se no período em que estivemos a governar, valorizou-se pela execução de um plano estratégico adequado.
Isso foi mesmo uma piada, não é? Foi uma piada. Acho bem, claro, temos de trocar também piadas. Senhor Doutor, vamos falar, por falar em piada, uma das piadas disto tudo é uma figura chamada Lacerda Machado. Quem é ele? Como é que aparece? Bate à porta, entra nas reuniões, toma decisões, delibera. Quem era Lacerda Machado? Quais eram as funções? Quem é que o chamou? Que poderes é que tinha? Como é que ele aparece? É que a figura amigo de Primeiro-Ministro não existe na nossa administração pública.
Doutor Diogo Lacerda Machado era uma pessoa, já ontem referi isto, mas tenho todo o prazer em repetir, isto não é informação nova, já ontem vos referi. Doutor Diogo Lacerda Machado era uma pessoa profundamente, era e é uma pessoa profundamente conhecedora do setor da aeronáutica e de direito comercial, direito financeiro, com experiência elevada em sociedades, digamos, de capitais privados e com capitalização significativa, um advogado com conhecimento, como digo, de direito de sociedades comerciais muito, muito importante, com uma visão que partilhei com ele desde o primeiro momento que nos conhecemos relativamente ao tal posição futura que devíamos ter na TAP, a tal ideia de uma TAP com controle estratégico público, mas com um acionista privado presente na empresa. Também já disse ontem, foi o Primeiro-Ministro que me sugeriu, numa das primeiras reuniões que tivemos, depois de constituirmos governo, que se quisesse pudesse falar com o Dr. Diogo Lacerda Machado para o ouvir e para eventualmente me apoiar no processo, coisa que fiz. Constatei, de facto, um nível de conhecimento elevado que tinha da TAP, do setor da aeronáutica, da aviação civil. Partilhámos, de facto, pontos de vista no essencial relativamente à situação e pedi-lhe que me apoiasse no processo de reconfiguração, na negociação de reconfiguração junto aos acionistas privados, coisa que fez até ao momento em que depois o integrei nas pessoas que entendi e propor para nomear para o Conselho de Administração.
Então, durante todo esse período, ele participou ao mais alto nível do Estado ao nível do Ministério que tem sobre a matéria tutela, ele participou como convidado. Qual era a função dele e a responsabilidade dele? É que nem contrato tinha, eu gostava de perceber
isso. O Dr. Diogo Lacerda Machado era meu consultor nesse processo. já foi abundantemente discutido noutros momentos, essa questão de ele ter ou não ter contrato. O Sr. Primeiro-Ministro em determinado momento entendeu, face até às notícias públicas sobre a matéria, que era preferível formalizar uma relação, digamos, de assessoria ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro,